Bom dia, ouvintes! Hoje é sábado, 7 de novembro. Eu sou Natália Mantovan e esse é o Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
Essa semana, as eleições nos Estados Unidos tomaram conta dos noticiários. E aqui no ED 5 Minutos não foi diferente. Esse é o principal tema da semana. Ontem se consolidou a tendência de Joe Biden ganhar as eleições. Ele ficou à frente do Trump na contagem de votos no Arizona, Pensilvânia, Geórgia e Nevada. Apesar da demora na contagem dos votos que chegam pelos correios, das judicializações e recontagens em alguns estados, tudo indica que o Biden será o próximo presidente. Trump se utiliza dos mecanismos do complexo sistema eleitoral norte-americano para tentar roubar e negar o direito ao voto de milhares de eleitores. Manifestações estão ocorrendo em muitas cidades para exigir que cada voto seja contado. As eleições acirradas mostram que, apesar da derrota, a base de Trump segue forte e será um fator político importante, pressionando o próximo governo. Por outro lado, Biden ganha com uma margem pequena e seus votos expressam mais a rejeição a Trump, potencializada pela forte onda de protestos antirracistas, do que uma força própria dos democratas. Mas fica evidente que o neoliberalismo de Biden não é capaz de impor uma derrota à extrema-direita. Trump e Biden podem discordar nas formas de atacar os trabalhadores, mas desejam igualmente que o mundo seja controlado por algumas poucas famílias de magnatas. Por isso, nós do Esquerda Diário consideramos que é na rua, nos locais de trabalho, com a luta de classes que derrotaremos a extrema-direita e os ataques que virão do próximo chefe da Casa Branca, provavelmente Biden. No Brasil, Bolsonaro já tenta se afastar da derrota de Trump. Logo após a virada de Biden na Geórgia e Pensilvânia, Bolsonaro declarou em uma coletiva de imprensa que Trump não é a pessoa mais importante do mundo. No entanto, além de ser seu ídolo, o Trump é a pessoa mais importante do mundo para o Bolsonaro, seu aliado mais forte, e é evidente que o governo Bolsonaro se enfraquece com essa derrota. Para análises mais profundas sobre o significado dessas eleições, sugerimos a leitura do Esquerda Diário e também o nosso podcast internacional. E agora uma outra notícia importante é o apagão que atinge o estado do Amapá, onde os moradores sofrem sem água potável e energia desde a noite de terça-feira. E para comentar esse assunto, convidamos o professor João de Regina.
Bom dia, Natália. Bom dia, ouvintes desta manhã de sábado. De fato, a situação do Amapá é de calamidade. O estado encontra-se em apagão há 4 dias e o governo de Bolsonaro, através de seu ministro Bento Albuquerque, já anunciou que o problema não se resolve antes de 10 dias. O que claramente é um crime contra a população. É necessário lembrar que essa situação dramática ocorre em um contexto econômico crítico, onde os preços dos alimentos está muito alto e o índice do IBGE, que mede a inflação geral, o chamado IPCA, atingiu o valor mais elevado no mês de outubro desde 2002. Como se a situação já não fosse difícil, este apagão que já afetou 760 mil pessoas e atingiu 13 das 16 cidades do estado, acontece em uma época de temperaturas elevadas, com a pandemia de coronavírus no estado ainda em alta. A população encontra-se sem abastecimento de água, sem energia, internet, refrigeração de comida no comércio e nas próprias residências. Os supermercados não conseguem aceitar cartões e os caixas eletrônicos simplesmente não funcionam. Os bancos encontram-se fechados. A população tem se concentrado em hotéis e aeroportos em busca de sinais de internet para comunicação e de caixas eletrônicos que estejam funcionando. Alguns moradores, por situações como esta, dizem que a capital do estado, Macapá, se tornou a capital da fila, onde a população se aglomera em busca de gelo ou água disponibilizada por caminhões-pipas. Importante dizer que muitas vezes essa água nem é potável. Pescadores e comerciantes reclamam que estão perdendo alimentos como peixes e verduras por falta de refrigeração. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro de Energia de Bolsonaro trataram o tema como uma fatalidade sem responsáveis, tentando preservar e esconder que entre os culpados da situação criminosa que se encontra o estado está a privatização do setor de energias. Porém, o que tudo indica que o apagão ocorreu devido a um incêndio no transformador 1 da subestação de Macapá, da propriedade da LMTE, Linhas de Macapá, Transmissora de Energia. No Brasil, os políticos estão acostumados a chamar de acidente crimes cometidos por empresas e corporações. Brumadinho e Mariana já nos mostram bem isso. No caso do apagão no Amapá, o governo busca inocentar empresas de eletricidade, onde morrem inúmeros trabalhadores por supostos acidentes de trabalho, fruto da precarização e da lógica mercantilista da prestação de serviços essenciais para a população. Além disso, o impacto ambiental causado por esse setor não é uma preocupação das empresas privadas, tampouco das públicas que são geridas pelos governos e seus altos funcionários. Por isso, nós do Esquerda Diário dizemos que todo o sistema elétrico deveria ser público, estatal, gerido pelos trabalhadores e com a ajuda de especialistas de diversas áreas no controle dessa atividade. Isso poderia impedir que acidentes, supostos acidentes, né, como o que ocorreu no Amapá, causasse tantos transtornos para a população.
E para mais notícias, informe-se pela Esquerda. Acesse o esquerdadiario.com.br.